Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod. Tô aqui de novo com o Bernardinho e com o César.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Bernardinho aqui. E é sempre um prazer imenso estar em mais um GamePod.
E aí, e domingo o episódio deixou instantaneamente.
F pro episódio. Mas a vida segue.
Agora a gente pode gravar os episódios e deixar você. Mas, sem mais delongas, o episódio da semana é sugerido e escrito no Bernardo. Então, Bernardo, por favor.
Queria dar pro Elias primeiro, na verdade, antes, só pra gente seguir a tradição, né?
Com certeza.
Depois eu pego de volta.
Nossa, que pecado foi.
Ô, César, que erro, cara. Mas então, desculpa. Começando por você, Bernardinho, porque o César errou. O que você tem jogado ao longo da semana, cara?
Bom, essa semana eu tenho o prazer de informar vocês. Principalmente meus amigos que estão vendo essa saga e sabem que já tô viciado. Eu terminei Yakuza Kiwami.
Uhul! Parabéns,
ah,
cara.
Meu Deus. Ah, meu Deus.
Muito
é
obrigado.
Isso.
60% no final. Mad Marvelware Rank SS.
Nossa.
Estou me divertindo.
Que isso, senhor? Tá chique.
Não é? E como todo bom cidadão faria, em vez de seguir com os outros jogos que eu tenho pra jogar, eu já instalei e comecei o Kiwami 2.
Não dá, né, cara? O Kiwami, ele escolhe a hora que ele deixa... E daí, cara, ele te suga de novo.
Exato, é sinistro. Eu tava até comentando com a minha namorada ontem. Tipo, não, acho que eu vou dar uma pausinha com o Yakuza, né? Eu tô com os Mario pra jogar ainda. Inclusive, já tô começando com o Sunshine 64.
Que isso,
fica
aí
a dica aí. E eu vou deixar o Yakuza pra depois que eu terminar um deles, né? Uhum. Aí depois eu parei, olhei pra área de trabalho. Tava lá o ícone, o Kiryu olhando pra trás. Eu pensei, ah, puta merda, já tá instalado, né? Por que não?
E... Não dói dar um gosto, né?
É, o resto é história.
Não
é
não?
Você, César, o que você tá jogando?
Olha, cara, essa semana eu toco pra Skins 2 e 3. E, cara, a gente tava conversando no episódio, pra mim, ele é tão bem construído pra recriar a experiência. Sei lá, eu organicamente tô querendo jogar ele e é uma sessão que eu adoro. Você... É, jogar alguma constantemente tá por prazer. Assim, até mesmo no Yakuza às vezes acontece, deu tipo boss. No Tony Hawk bem leve eu jogar o Yakuza. Muito bem, hoje eu liguei o Yakuza que o Homem 2 pra plantar sub. Ah, ele tá me sugando de novo.
É isso, o Kiryu não perdoa ninguém.
Sem dúvida.
Mas é, ninguém pergunta aqui que eu tô jogando, né? Cambada, filho da puta.
Desculpa, doutor Najib.
É isso que meus amigos fazem.
Elias.
Não, mas zoeira, galera.
Elias.
Essa semana
Elias,
realmente
calma.
Não tenho jogado
calma,
muito
Elias.
Também.
É,
eu tô jogando muito
Elias.
Enter the
Elias.
Gungeon. Oi.
Elias.
Oi.
O que você tem jogado essa semana?
Então, cara, essa semana eu tô fazendo que nem você, me relaxa, saca?
Uhum.
Que, tipo, me deixa tranquilo e tudo mais. Então eu voltei a pegar o Euro Truck Simulator por algum motivo. E estou andando pela
Bravo.
Escandinávia. Olha só, estou conhecendo
que
a Escandinávia
isso,
toda. Tá sendo incrível, tá sendo uma experiência muito
aí,
boa.
Sim.
Conhecer a Europa, viajar é sempre bom, né, galera? Mesmo em tempo de pandemia.
Com certeza.
Não tenho o que dizer.
Não podemos viajar de verdade, mas...
Vamos de Euro Truck.
É, o caminhão europeu leva a gente longe.
Sim, com certeza.
E pra quem gosta dos Estados Unidos, American Truck Simulator traz Oregon. Se você quiser explorar a planície estadunidense, só comprar o Euro Truck, o American Truck Simulator, os estados bem legais, Las Vegas. Esse episódio
outro...
não é patrocinado pela SE.
E outro jogo que eu tenho jogado, cara, é Towns Creek. Tipo, eu tô falando 3 semanas e não era um tá jogando tanto, mas CEO, e eu amo essa porra. Culpa sua, César. Culpa sua.
É isso, mano. É isso.
Eu tô apaixonado pelo jogo, acho que é um dos jogos que eu mais tô jogando ultimamente. Mas sem mais delongas, galera, vamos pro episódio.
Aqui no game...
Vamos lá.
Vamos sim.
Vamos lá.
Retomando o que o César falou então no começo, realmente o episódio foi sugerido, redigido e estrelado além deles, por mim também. E vamos que vamos, né? Por que a gente tá falando sobre violência em jogos? Bom. Na verdade, a gente não quer debater, tipo, ah, se é da hora ou não, fazer violência, os bonecos se batendo, pô, mas tipo... Não, na verdade, o negócio é o seguinte, eu tava no YouTube vagando, tava botando numa playlist dos vídeos de um dos ensaístas que é o mais curto, né, que é o Thor High Heels. A gente vai até deixar o vídeo, o dito cujo, no, na descrição do episódio pra você checar. E, essencialmente, o título do vídeo, né, é Violência em Videogame como uma Convenção de Design. Essencialmente, né? Então, o que isso quer dizer? Ah, videogames por design, tipo, por maquinação já são violentos. E no vídeo, o Thor faz o caso de que realmente grandes jogos, tipo, a maioria dos que a gente pensa, o que a gente tem jogado, né? Tipo, se você pegar os jogos que eu, César e Elias citamos, realmente todos eles, ou a grande maioria, tem alguma maquinação de violência. Talvez não Tony Hawk, talvez não Tom Scraper, mas Yakuza, Super Mario, olha só. O Enter the Gungeon.
Euro Truck Simulator, dá pra bater os caminhões nos outros carros, Berdinho.
Pac-Man? Pac-Man também tem violência.
Pac-Man também tem violência.
É, porque a gente também tem que.
Ah, é verdade. Simulator tem violência.
Você pode causar acidentes rodoviários na Europa.
Você pode ver acidentes. Tipo, verdade, eles não acontecem na sua frente, mas você vê, tipo, uns carros policiais.
Uhum. Bom, mas essencialmente o ponto do vídeo era esse, né? Que os videogames são gravitados a esse ponto de violência, né? E, tipo, vendo o vídeo, né, eu recomendando pro pessoal, tipo, oh, galera, vamos fazer isso aqui, vamos roubar a ideia do cara e fazer, fingir que é nossa. E agora a gente vai debater sobre isso. Então, primeiramente, vamos elaborar mais, né? Quando a gente fala que o videogame, por design, é fundado na violência, o ponto essencialmente é, não é gore, não é, tipo, essas coisas excessivas de gente, tipo, explodindo, do sangue jorrando pra todo canto, de você abrindo o boneco do amigo no meio. Tipo, é mais ou menos o fato de que a maioria dos jogos está pautado em que obstáculos, empecilhos, chefes ou testes de habilidade costumam ser medidos em atos de agressão, né? Tipo, e é... Isso é uma coisa bem única pra jogo, se você parar pra pensar, porque é possível a gente pegar livros em que não existe nenhum tipo de violência, lógico, também comum, né, ter e tudo mais, e filmes a mesma coisa, tem filmes em que não acontece nenhum ato de violência. Mas em jogos, se você parar pra pensar em, por exemplo, top 10 jogos mais bem-sucedidos de 2019, tipo, a chance dos 10 jogos da lista serem... fundamentados em violência ou alguma coisa do tipo, é alta, né?
Uhum. Total, cara.
Tipo,
total.
Só de cabeça. Resident Evil 2, o Call of Duty do ano, Disco Elysium.
Bernard, queria levantar um daqui, pra gente. No contexto dessa, eu causo ao mal, que... Como é...
Vou trazer a definição da Wikipédia e a gente elabora.
Fechou, cara.
Como, definido pela Organização Mundial da Saúde como o uso intencional de força física ou poder ameaçados ou reais contra si mesmo, outra pessoa, grupo ou comunidade. Bom, então realmente enquadra. Se você analisar o jogo político de Super Mario, você vê que o Mario está cometendo um genocídio em massa contra tartarugas e Goombas. Assim como você, no Yakuza, você, um criminoso, soca outros criminosos mais fortes do que ele soca você e quebra eles de maneiras distintas.
Sim, Postal 2.
Postal 2 não tem nem o que dizer, né, cara?
Postal 2, inclusive.
Eu acho que
é. Não, é um caso que a gente vai até entrar adiante no episódio, né? Que a gente quer usar ele especificamente de caso por ser um bagulho muito fora da linha.
Não, total. E assim, cara, os jogos, tais, lógico, falando de jogos do século XX, são baseados na edição, né? Tem poucos jogos no Pandemic. Os arcades seguiram. E ou você batalhava com o jogador, eu acho que ela já é uma. Acho que já é uma esperada.
Tanto que vocês lembram quando eu comentei com vocês sobre esse episódio, a reação que vocês tiveram?
Lembro, cara.
Tipo, nossa, Bernardo, você tá maluco? Como assim? Não, não.
É que a gente só viu que você tava tentando achar violência em tudo, né, cara? Tipo, quando a gente tava nessa discussão, a gente ficou, caralho, Bernardinho, para com essa porra.
E eu também quero lançar um adendo aqui pra nossa audiência, né? O que a gente tá querendo fazer não é condenar isso que a gente vai falar, né? Tipo, porra, eu adoro Yakuza, eu adoro esses jogos assim que você desce a porrada em todo mundo. Não é tipo, a indústria tem que mudar, tudo tem que ser pacífico e é isso, mas é basicamente explorar como o jogo pode ser um meio em que dá pra fazer coisas em que você não precisa necessariamente espancar o amiguinho.
Como Bernard disse, certo, podem...
Exato, que quando eu tinha comentado com o pessoal sobre esse episódio, né, eu tinha lançado, violência no jogo é o default, ninguém mais pode questionar. E realmente, não é o caso, tipo, lógico que foi um exagero bruto pra gente mover a discussão, mas é quando você começa a pensar realmente no fundo, você olha lá pra sua prateleira ou biblioteca virtual, você fica olhando, nossa, não, realmente, desses, sei lá, 30 jogos, 20 tem violência como uma mecânica central, né?
Uhum.
E, bom, vamos seguir pros exemplos, né? Por que explica necessariamente, né, que violência seja tão...
utilizada.
Tão comentado. É. Acho que o primeiro ponto é se a gente olhar pra franquia de sucesso tipo GTA ou o queridíssimo Mortal Kombat, a gente vê uma coisa em comum, né?
Uhum.
Isso retomando o episódio que a gente fez sobre polêmica até. Violência da Ibope. Tipo, se você pegar um jogo, deixar ele grotesco de violência, idiota, tipo, esse é o jogo em que você pode serrar o cara no meio com efeito gráfico. Esse
é o...
Tipo, você pode derrubar o cara no espinho, você pode arrancar a pele dele com ácido, tipo, porra. É difícil as mídias especializadas olhar pra isso e passar, não, não, não vamos falar disso não,
tá
tipo...
Suave.
É. Olha Hatred, o jogo que permite que você cause massacre numa cidade inteira, né? Que foi realmente o que aconteceu faz uns anos, né?
Sim.
Tipo, Hatred foi um jogo que foi cirurgicamente feito pra dar controvérsia e ele se vendeu em torno disso.
E vendeu pra caralho, né?
Sim, bastante. Por consequência.
É. E assim, beleza, o seu objetivo era causar aquele caos lá, mas agora eu tô analisando do ponto de vista mecânico, não tô falando isso deveria acontecer no jogo e na vida real. Bom, mas olhando pela questão do Us, o Hatred não tem uma escalada do seu desafio, que é matar uma galera lá. Só que isso não aumenta, você só muda de área, mata uma galera, então é o que? É um brinquedo, né? Um brinquedo de parque, talvez, com uma tarefa. Obrigado. Então, realmente, só segmenta mais a nossa hipótese de que ele foi por causa da polêmica, né? De você ver o bad guy, você tá...
Que foi uma coisa que o primeiro postal fez lá em 96, ou 90 e bolinha, que seja, né? Tipo, você basicamente corria lá, matava todo mundo e passava de nível. No postal 1, você realmente tinha que matar os caras, né? Já no postal 2... eles implementaram, além da câmera em primeira pessoa, de maiores efeitos de gore, de maiores assim, tudo.
Eu posso estar errado. No Postal 2, tarefas mundanas, né? Pegar lei, e aí essas tarefas, matar, sei lá, escapar. Aí que eu levanto a questão. Você pode fazer aquela coisa horrível, te dar essa liberdade.
Sim.
Mas te pede para violentar pessoas, não te oferecer. Como é que interpretam uma violência grátis, uma diversão? Realmente é mundo aberto.
Cara, você sabe o que eu penso de Postal 2? Eu porque tem muito jeito de você fazer a missão, tem várias maneiras que você pode fazer e alcançar. E uma coisa que eu acho muito interessante, tem uma missão que você vai aí na Cutters, que é o nome da produtora, eu acho.
Sim, sim.
Running with Scissors.
É, Cutting with Scissors. E, cara, essa missão, você pode simplesmente correr, você não precisa matar ninguém, saca? Você pode simplesmente correr. Como toda missão, Postal, se você for ver, é um jogo que você pode zerar correndo. Você corre, foge e fecha a missão, sabe? Tipo, tem muito disso, saca? Então, cara... A violência em Postal 2 é um jogo realmente que instiga a fazer a violência. Porém, ele não te obriga. Ele te instiga mais do que o GTA, tipo o GTA, vai. GTA 1, que foi um jogo que foi muito polêmico. A grande treta era, mano, você mata a pessoa, tudo mais. Mas o GTA 1, ele te instigava menos, saca? Ele não te instigava tanto. Você poderia só matar quem era o seu objetivo da missão. Já o Postal 2, você pode fazer sem matar, saca? E mais aí... O, digamos, não vou falar prazer do jogo, mas a parte legal, entre aspas, não legal, algo mais ou menos nesse nível que os produtores bolaram, era justamente a parte da violência. Então, quer dizer, o jogo, ele realmente te dá a liberdade de fazer as missões sem te correndo, porém, ele se torna um jogo chato, saca? Então, quer dizer, ele não se torna um jogo, ele se torna, tipo, algo, um negócio de correr, um walking simulator tosco, saca?
É uma lista de tarefas, né? Porque realmente o negócio de postal, né? O significado é um cara que tava fazendo as tarefas mundanas e ficou louco, né?
Sim.
Tipo, esse é todo o misticismo por trás da palavra e do jogo, por consequência, né? Então, se você não fizer isso, não é que você tá jogando o jogo errado, porque se você tem a oportunidade, se você consegue o sucesso, fazer a missão sem matar uma alma, sem encostar em ninguém, sem pegar uma arma na mão, você ganhou o jogo, condição de vitória conquistada, sucesso. Sim. Mas aí, qual que é o rolê? Você não se diverte fazendo isso, cara?
O jogo é chato, ele é um jogo de correr.
É. A graça do postal é você chutar a janela de alguém, marretar a perna da pessoa, tacar fogo nela e mijar depois. Porque, tipo, você pode fazer isso.
Não, sim, sem dúvida. A graça do postal, sim, aí que aquele área...
Acho que era o 9, né?
E ele fala que a história, tipo, o ambiente da história, a gente era vital pra ele. Você precisava pessoas, olhar. Só que você, esses random encounters, isso não foi o que eu tirei. Ele falou, local era muita história, mas... Então, o que é ser o jogo? It's valuable story-wise. Então... Pra algum lugar ser interessante o jogo, eu, pra mim, o que eu acho que seria a melhor dica pra essa seria, beleza, aí esse local não, o jogo como base em o jogador, eu não sei, eu acabei numa espiral aqui.
Eu concordo em partes com o que você falou, Cezão, porque eu também concordo, né, tipo, se a área não é interessante de jogar, qual que é o ponto, né? E às vezes o que é interessante pro jogador não traduz pra outro, né, porque, pegando o vídeo do Last of Us, né, eu falei que alguns dos momentos favoritos da campanha inteira, era quando o Joel tava explorando com a Ellie, não tinha nenhum inimigo, você apreciava os cenários, a conversa dos dois, o bilhete que alguém deixou pra trás que você pegava pra ler. Tipo, pra mim, esses são os momentos mais marcantes, né? Os encontros que você lutava contra os bichos, contra os inimigos que sejam, eram competentes, mas eu não achava, tipo, caceta, aqui que eu estou me divertindo. Tipo, aqui que tá a graça do jogo pra mim. No caso, pra mim, como jogador, tava nessas partes justamente mais quietas. E é interessante porque se você perguntar pra alguma outra pessoa, pode ser com algum de vocês até, é justamente o oposto. Tipo, não, Bernardo, seu maluco. A parte mais chata é você andar por aí sair sem acontecer nada. É mó da hora da piu-piu na cara do zumbi, cara. Mas é aí que tá a beleza de videogame, né?
Uhum.
Cara, cada pessoa joga de um jeito, né? Esse jogo é a mesma coisa de filme, porém ainda mais, porque a interação é maior do que, né? Cada pessoa joga de um jeito, sabe? Eu tenho certeza que algum maluco, tipo, voltando pra postal, zerou o postal dessa maneira, correndo, saca? E, cara, sei lá, gostou do jogo dessa forma.
Você dá um aquele ambiente. Pô, você vê a galera de Run? Cara, ele... X? Era isso, ele dava um... Então, transformar o jogo, ele carrega. Você lida com ela diferente, porque a interação não depende de como o jogo utiliza aquela interação. Você pode ter uma opção que é matar o Mr. X e descobrir que ele é imortal. Ou você já sabe isso, você só fica...
É, o Resident Evil 3 fez uma coisa interessante com isso, né? Que é... É, isso aí do Mr. X eu consigo até falar da minha experiência com o Nemesis, né, no remake do 3. Porque se você mata ele em certos pontos da história, quando o mapa tá mais aberto e tudo, ele pode dropar um item pra você que vai facilitar o jogo, né?
E é tipo móvel.
Exatamente isso, César. Melhorias de armas, munições mais poderosas, uma peça pra você deixar sua pistola mais forte ou disparar mais rápido, né? E aí você fica naquele dilema clássico de jogo de terror, né? Tipo, devo conservar minhas balas pro encontro de boss ou quando a situação aperta, ou sou porra louca agora pra esses momentos ditos ficarem mais fácil ainda se eu tiver o armamento necessário, né? É um dilema bem interessante de botar na mão do jogador, né? Nossa, outra coisa aqui, vamos mudar um pouco o foco da discussão agora, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês nisso. O Thor comenta sobre dois jogos em específico que usaram dessa violência como artifício depois, né? Que eles tinham uma pegada investigativa. Esses jogos, no caso, né, seriam o próprio L.A. Noire e o Judgment, que é outro jogo do Yuga Gaku Studios, mesmo universo do Yakuza. E realmente, né, porque num videogame você não tá, tipo, tendo a experiência da história do detetive sendo contada pra você. Você é o detetive, né?
Correto, você tem que, tipo, achar as pistas.
Exato, o César vai falar isso com muita propriedade, né, mas Return of the Obra Dinn já faz bastante essa pegada, né, de não segurar sua mão em nenhum momento.
Sem dúvida.
O Disco Elysium, que eu ainda não tive a chance de comentar aqui no podcast, mas é um jogo fantástico também, que você tem muita liberdade pra ser o detetive que você quer.
Sim. Não, e também o que você não resolva. O Disco Elysium, você morre diferente. É um negócio, né? Claro que você vai se retornar pro barco depois, tipo, mas essa é a liberdade. Você sabe que você... E esse é o objetivo. Você pode... Você
sabe um jogo que eu acho muito legal, que eu acho que segue o meio termo do que o Bernardinho tava falando com ele no AI disso do Return of the Obra Dinn? Cara, eu não sei se vocês já jogaram Gods Will Be Watching.
Não. Ah, eu conheço, mas não joguei
cara,
ainda.
Cara, é um jogo fantástico da Devolver, é dos mesmos produtores do clássico, nada aí, que é o The Red and the Reds. E cara, a brisa do jogo justamente é, você tá numa coisa por lá, nem nada, mas vamos imaginar num instante sobre rebeldes, ditaduras e coisas desse. E cara, você começa, se não me engano, e os personagens vão morrer, e conforme eles vão morrer, você vai perdendo esses personagens. Porém, a história não muda. É diferente, tipo, de um The Return of the Obra Dinn ou, tipo, do próprio Heavy Rain, que é um jogo... Tipo,
demais, né?
Ele é um pouco diferente porque os personagens, eles ainda existem, porém como hologramas, saca? Então, quer dizer, eles continuam lá, saca? A história continua com eles, com os personagens que morreram, porém eles são hologramas a partir de agora. Eu sei lá, eu acho meio termo muito legal.
É bem interessante, né? Quando os jogos fogem dessa estrutura de combate pra querer entregar uma experiência mais interativa de outra forma,
total,
né?
Total, cara.
Eu acho que vocês vão querer, se vocês pudessem me dar um soco na boca agora, né? Eu vou falar de novo desse jogo. Vocês sabem, tá chegando,
qual,
né?
Qual é, Bernard?
Moon.
Ô, oh, porra.
Lançado para Nintendo Switch isso, em 2020. Cara. Não, O brilhantismo de Moon, parte de por que eu não calo a boca desse jogo, até todo mundo que eu conheço, pelo menos, tentar jogar, é que ele é um jogo que basicamente brinca com a convenção de RPG, né? Porque no RPG você tem essa parada de, não, pra ficar forte eu vou exterminar toda a população de slime dessa floresta. Ou tipo, você mata um monte de bicho. É estranho, né? Porque você vai lá, você é um canalha em jogo de RPG, mesmo sendo o herói que vai salvar o mundo. Principalmente nesses clássicos da era dos Super Nintendo, dos Nintendinhos e afins, né? Que você ia na casa das pessoas, mexia nos pertences delas e pegava armadura lendária. Ou você ia numa floresta, matava os bichos. E você não tava nem aí, porque você queria ficar forte pra matar o dragão no final, salvar a princesa e salvar o dia. E aí que o Moon entra, né? Porque você não tá jogando com o herói. Você tá jogando com um bonequinho, né? O avatar, que é você mesmo. E você tem que consertar o erro que você fez enquanto você tava jogando o jogo Moon dentro do jogo Moon. Isso não fez o menor sentido, mas se vocês jogarem, vocês vão entender.
Tipo, esse jogo é genial. Eu lembro quando você contou pela primeira vez.
Tipo, é muito da hora. É uma outra visão de um RPG total, né?
É.
E entrando bem na semiótica, cara, que pega muito com o nosso episódio hoje, cara, é tudo questão de perspectiva, sabe? Tipo, vai, vamos lá. César, eu achei muito legal que vocês, no começo do episódio, que a violência é justificada, ela pode ser vista justificada em postal, sabe? Porém, sim, cara, se você vê de outro ponto de vista, saca? É uma violência totalmente justificável, uma violência totalmente chula. Então, cara, isso eu acho muito legal da gente trazer no episódio, sabe? Esse ponto de vista da semiótica mesmo, sabe? Ou o ponto de vista da moral, de que a moral não existe, saca? São várias morais e isso apenas depende do contexto, sabe? E o Moon, ele justamente traz essa questão, essa outra perspectiva de uma violência que a gente achava justificada.
Sim.
Light, já que o Bernardo acusa.
Porra. Já falou quantas vezes de acusa nesse podcast, César?
Tô falando no staple.
Inclusive, eu tô gostando bastante da ideia, né? Já que eu fui bem na vibe do César e nesses últimos três na meses verdade, terminei dois acusas.
Na verdade, eu sou o antagonista.
Cadê o Gary nessas horas?
Não. O Yakuza, eu acho que ele clama, de certa forma, Yakuza, mano, tem terminado o Kiryu dando uma mão. Ela coloca ninguém esse fato de que, beleza, engajando, a gente precisa usar toda hora. Então, eu acho que ele consegue misturar histórias, sabe? Em vez de você tomar o meio da noite...
E César, eu digo muito na questão do Zé. Eu joguei só o Yakuza Zero por pressão do Gary, mas eu achei o jogo incrível. Joguei umas duas horas só, mas foi muito bom. Então, aí, se eu estiver falando merda, me corrija, mas pelo que eu...
O maior pecado que cometeu nessa...
Você pode deixar, César, que eu ainda vou zerar essa porra. Pode deixar. Não sei quando, não sei em que ano, mas eu comprei essa merda, eu vou zerar esse jogo. Então, cara, a brisa... a brisa do Yakuza difere ele de jogos que te dão uma liberdade no mundo aberto, poder abusar de outras pessoas. O Yakuza, ele não faz isso. O Yakuza é justamente você a figura abusada na sua, sabe? Você é a figura que as pessoas perseguem e você desce o cacete neles. Então, cara, nessa perspectiva, o Yakuza acaba justificando a violência do mundo aberto dele. Eu acho, tipo, que eles fazem isso.
Então, agora eu vou fazer o infazível e fazer um paralelo de Yakuza comum, né?
Meu Deus.
Vamos lá.
Ele está ficando mais forte.
Eu vou ser muito forte. Não, mas é. No Moose, basicamente, você vê como que é a perspectiva de um cara que tá fudendo o mundo ao seu redor, né? Porque além de consertar as merdas do herói, você revive os animaizinhos, né?
Sim.
E ajuda as pessoas de um jeito genuíno, né? Você não finge que você ajuda. Inclusive, tem uma cena brilhante no Moon em que você vai na casa de uma família, né? Eles têm um monstro de estimação. E é um monstro, tipo, normal, né? Um bicho meio feinho, quando você olha de primeira vez. Ele é meio esquisito, mas ele fica na dele, né? A menininha gosta muito do bicho e é tipo quase como se fosse um cachorrinho.
Sim.
Chega uma hora que o arrombado do herói aparece e tenta matar o bicho.
Puta que pariu, velho.
É, na frente da família, né? E você tem que ajudar, de alguma forma. Eu não vou contar como que isso acontece, né? Mas ao ajudar a afastar o herói da cena, você percebe um paralelo que acontece com o momento inicial do jogo. E além disso, você ajuda o pai da família, que tava sofrendo do clássico writer's block, né? Ele tava sem criatividade pra seguir a história em quadrinho dele. E ver o desenrolar da tragédia fez o tic-teco funcionarem pra ele, né? E, bom, agora como que isso funciona com o Yakuza, né? No Moon você tem a perspectiva do bystander, do cara que vê o herói fudendo as coisas. Fazendo paralelo com o Yakuza, você é o monstrinho andando na rua cuidando do seu próprio serviço, né? Tipo, querendo viver sua vida. Eu tô querendo ir no karaokê agora. Mas aparece um arrombado querendo te surrar no meio da rua.
É.
Tipo, subverte bastante essa expectativa de que o jogador costuma ser o agressor, né? Tipo,
com
que
certeza.
Toma a ação inicial.
E eu acho que é. A violência vem.
Sim.
Que é algo que...
Ou não deveria. Pelo menos.
Acho que o Elias pode...
Cara,
isso necess...
cara, quer que eu fale um pouco antes da violência vender essa questão?
Eu gostaria...
Vamos voltar pra Jung, Bernardinho?
Opa, Jung explica o que Freud não sonha em fazer.
Cara, então, pra Jung, o homem, ele tem vários elementos inatos, sabe? O homem, ele tem, tipo, a sexualidade, ele tem o casamento, ele tem várias coisas. As orgias, isso são coisas inatas do homem. Orgia, o que eu quero dizer é também encher a cara, coisas desse tipo, sabe?
Sim.
Tipo, tem as coisas inconscientes, tem a análise interna, tem a briga e tem a violência. Que, tipo, se a gente for ver nas mitologias, a violência sempre é representada por uma figura de um deus. Tipo, na mitologia grega, que é a mitologia que eu mais... Ela é o deus Ares, sabe? Que é um deus que tem prazer pela guerra, cara. E, cara, todos nós, absolutamente todos nós, temos um Ares em todos nós. Conforme a sociedade foi se racionalizando e conforme a gente... Lembrando, eu não tô fazendo uma crítica ao cristianismo aqui, mas eu tô falando um fato histórico ao cristianismo. E conforme a gente foi se cristianizando, a violência, isso tem um teórico que explica muito bem isso, chamado René Girard, ela acabou entrando numa questão onde a violência começou a ser vista não com maus olhos, mas a violência injustificável, a violência por prazer começou a ser vista com maus olhos, sabe? Tá. E, cara, voltando na questão moral, sabe? Voltando em todos os aspectos morais, haviam sociedades que realmente se divertiam com violência. Até hoje a gente se diverte com violência. Pô, se a gente for ver, a gente tem touradas na Espanha, que são caras enfiando espadas em bois e, mano, a gente acha legal. Porém, a violência com humanos, a questão da violência injustificável, a violência por puro prazer com humanos, ela passou a ser vista com maus olhos, saca? A partir dos momentos cristãos. E nisso, a gente pode dizer que o arquétipo de Ares, esse arquétipo que vem em nós, ele pode, por ele não ter mais a questão de escravos, de ter a guerra o tempo todo, de ter a violência, de ter o Coliseu, ele pode ter achado outros meios de pão e circo para suprimir essa violência. Porque uma coisa é um fato, arquétipos nunca saem da nossa cabeça. Não tem como a gente matar arquétipos. Todos nós temos a guerra na nossa cabeça, todos nós já tivemos vontade de pegar uma garrafa e meter na cabeça do amiguinho porque ele foi filho da puta, todos nós já tivemos vontade de fazer isso, saca? É um fato. E não é errado isso, nem é certo também, é uma coisa do humano, sabe? Então, os jogos,
é algo que existe,
essa questão do jogo ter a violência, até mesmo da gente assistir muito a luta, os filmes também, filmes violentos são os que mais vendem. Todo filme que é grande, voltando pra essa que existe top 10, as 10 maiores bilheterias do mundo são filmes violentos, se for ver. Todos, saca? Todos têm guerra, bomba, tudo mais. Se a gente for ver, isso é nada mais do que uma maneira do Ares, desse elemento do deus da guerra, saca? Se exprimir na nossa sociedade.
Escapar, né?
É basicamente isso, sabe? Pra psicologia seria uma visão meio assim.
E aí
Cara, então, daí eu acho que... Sim, eu não vou mentir não. Na minha opinião, sim, o jogo ele vai ter menos chance de ser um gigante sucesso, de ser um jogo, um blockbuster do mundo dos jogos. Porém, isso não tira a qualidade dele ser bom, sabe? Até porque nós temos outros arquétipos que atuam na nossa mente, que reconhecem que não são baseados na violência. Tipo, se a gente pegar o arquétipo... Como chama? De Demeter. Deméter é a mãe de Perséfone. Deméter foi a que entrou no encontro e saiu, sabe? Se a gente pegar esse arquétipo, esse arquétipo é um arquétipo que não se baseia tanto na violência. Hestia, que é a deusa das lareiras, que é a deusa da interiorização. É um arquétipo que também ele não se baseia na violência, sabe? Tem histórias violentas, como os deuses têm histórias violentas, mas eles não se baseiam integralmente na violência. Então nós temos outros arquétipos e outros símbolos na nossa mente que não remetem à violência. Porém, se a gente for ver, aí o símbolo... Eu não vou dizer reprimido, porque eu vou parecer um cuzão, saca? Falando, porra, estamos reprimindo, não estamos mais sendo violentos. Não, a questão é, tipo, se a gente for ver, o arquétipo que mais foi, digamos, descanalizado da vida real e colocado em situações menos cotidianas, sabe, pra ele ser canalizado nessas situações, como jogos, filmes, entre outras coisas, foi o arquétipo da violência, sabe? E por isso que eu acho que, tipo, que os jogos, eles realmente, eles têm, os jogos violentos, eles têm tendência a vender mais, justamente porque eles são uma maneira da gente acender um altar a esse arquétipo, da gente dar um espaço e voz pra esse arquétipo.
Bom, eu quero jogar meus dois centavos, né? Eu concordo bastante com o Elias em quase todos os pontos. Na verdade, eu não tenho o que discordar da fala dele, né? Mas, na minha opinião, a gente tem que analisar que sucesso é uma coisa bem relativa,
total,
né?
Correto, sem dúvida.
Pra Onion Games, que publicou o Moon no Switch agora em 2020, cenário de pandemia, tudo, 23 anos depois do lançamento original, eu acho que ele ter chegado no top 20 da eShop americana, ter conseguido uma comunidade bem apaixonada pelo jogo no Twitter, nas redes sociais, tem várias essays no YouTube agora falando, tipo o Thor, que a gente citou no começo do vídeo, já fez um sobre o Moon. E, realmente, se um jogo da Ubisoft, um Assassin's Creed da vida, vendesse o que Moon vendeu, a empresa provavelmente falia.
Não, sem dúvida. Eu entendo sucesso. Sucesso que é você fazer um jogo e ele retornar, sabe? Eu acho que mercado lógico, beleza, pelo menos é o que você gastou.
É que, cara, é muito mais fácil você vender um jogo tipo Assassin's Creed do que você vender Disco Elysium.
Com certeza.
Então, eu acho que é aí que já começa o fato de que o jogo violento tem uma tendência a vender mais. Você tenta vender Doom Eternal pra um cara, faz um pitch pra ver se ele compra, né? Cinco minutos. Em dois, você provavelmente consegue vender ele se ele estiver predisposto a comprar.
Total.
Tipo, mas no caso de um jogo...
É só chegar confortável e responder. Se eu perguntasse pra você, ah, Bernardo, você tá jogando Yakuza, como é que é? Ou te perguntar, ah, pô, tá jogando Postal, como é que é? Ou você tá jogando... É, tipo, é muito mais fácil vender, né? Fazer um...
Sim. Quando você explica Moon pra uma pessoa, tipo, o que você realmente tá fazendo no jogo, você parece que está vendendo um jogo pra gente insana. Porque a quantidade de coisa específica pra cacete que você tem que fazer, a quantidade de tempo que você espera, que você tem que passar pelo mundo sem entender nada do que você tá fazendo direito, e, tipo, só indo atrás de um simples, assim, objetivo, que você nem sabe às vezes o que que é, uhum. É bizarro. Tipo, eu terminei o Moon com 15 horas de jogo. Eu usei um guia na internet pra indicar as ações que eu tinha que fazer.
Sim.
Mas eu tentei resolver todos os enigmas por minha conta, né? E deu certo, na verdade. Tipo, eu fiz isso, porque... Cara, só pra dar um exemplo de como seria difícil vender esse jogo. Pra você ver uma das cenas mais divertidas que você pode encontrar, você tem que descobrir que um dos guardas sai pra beber em 3 dias da semana.
Sim.
Além disso, o parceiro dele, nesses 3 dias, sai depois que ele vai beber, vai pro trono real e faz alguma coisa. Se eu não contar essas informações pra vocês, se eu não apontar o dia que o guarda vai, se eu não apontar que você tem que estar num ponto específico pra poder seguir ele de fato,
uhum.
Muito jogador não vai encontrar essa cena, porque ela tá muito escondida.
Sim.
E tipo, isso já mostra, né? Tipo, porra, é um jogo que você tem que estar disposto a lidar com a bullshit dele pra ver as coisas mais interessantes. Enquanto postal, a bullshit do jogo é instalar e ligar, porque... Você já começa o jogo com seu cachorro puto, você pode chutar o primeiro cara que você encontra na rua,
uhum,
pega sim. Uma pá e arranca a cabeça de alguém. Tipo, cara, é muito mais simples.
É um entretenimento
muito.
Mais fácil?
Não sei se eu diria isso, porque você também tem todo o esforço de jogar o jogo, né? Mas talvez é chegar no ponto em que você tá liberando a dopamina é mais fácil num jogo tipo postal mesmo.
Sim, total, cara.
É simples, né? Porque quando
muito mais fácil usar outras mecânicas em volta de violência do que algo diferente, uma mecânica de persuasão.
Sim, é por isso que o Yakuza também dá muito certo pra vários tipos de jogador, né?
Uhum.
Porque você tem a violência central, tipo, não, o que é Yakuza? É um jogo beat'em up, mundo aberto, em que você tem contos aleatórios, tem uma história de crime da hora, mas você tem uma cacetada enorme de minigame pra fazer e subsistema se complementando. Tipo, você provavelmente vendeu um cara que gosta de GTA na primeira parte, né? Apesar dos jogos serem diferentes pra caralho em design, tipo, uhum. A premissa não é muito diferente, né? De tipo, que tipo de pessoa gostaria de jogar. Porque Yakuza é um jogo de crime sério, em que a história te prende e a mecânica de combate é da hora porque ela é complexa o suficiente pra você ficar engajado e querer progredir nela. Mas ao mesmo tempo você consegue atingir um outro tipo de jogador, tipo, os mais insanos que nem eu, com as submecânicas.
Correto.
Tipo, porra, é um jogo que você cuida de cabaré.
É, real.
Tipo, mano, não tem outros jogos que você consegue fazer isso, né?
Uhum.
Então o Yakuza é um caso meio estranho, né? Porque é uma venda fácil, mas você consegue atingir muito público pela quantidade de coisa que tá sendo posta na mesa.
Uhum. Correto.
Mas, bom, acho que o propósito desse episódio, né? Além da gente ter dissertado várias vezes sobre jogos que a gente adora e sistemas que a gente acha interessante, é essencialmente que videogame é um negócio muito da hora, bicho.
É muito legal, porra.
A gente tem uma diversidade
que
da hora.
Com essa ferramenta de extravasar, liberar a sua raiva, eu acho muito legal que a gente possa, né? É, pra Super Mario.
Sim. É, porque ele, apesar de não terem nada a ver um com o outro, se a gente analisar nesse ato de tipo, um ato de agressão de alguém contra outro alguém. Tipo, Mario tá enquadrado.
Correto.
O encanador gordinho tá lá fazendo os crimes dele.
Uhum.
Assim como o Nico Bellic tá fazendo os crimes lá em Liberty City.
É. Querendo o jogozinho.
Sim, o Hotline Miami, que é um jogo bem gráfico, bem
Nossa,
violento, que o Elias
Deus
adora.
É um jogo favorito de todos
os tempos,
né?
É, ele faz essa crítica à violência também, apesar de se banhar nela, né? É interessante.
Sim.
E tipo.
Com certeza.
É.
Não, e eu acho que é muito legal que é uma armadilha, né? Porque ele deixa, questiona. E aí, tipo, é aquele momento de se tocar, matar toda essa galera. Problema.
E o final do jogo é totalmente lista, né, cara? Questionador de moral,
sim,
sabe? Tipo,
sem dúvida.
É muito legal, cara, porque ele literalmente questiona o que é moral. Eu acho genial,
uhum.
Sério.
Uhum. Mas analisando essa, principalmente a popularidade do Disco Elysium ano passado e do Obradin no, sei lá quando que ele lançou, 2008, né? 2018. Uhum. Por que que eu falei 2008, mano? Não, mas não vamos cortar isso, tá muito bom.
Não, tá muito bom.
O Disco Elysium, o Obradin e um jogo recente chamado Paradise Killer,
uhum,
mostram que esse gênero de detetive em que você não soca ninguém tá subindo bastante, né?
Com certeza.
E tá conseguindo uma popularidade da hora, porque,
uhum,
porra, Ou talvez o menos conhecido desses três que eu falei seja o Paradise Killer. Talvez
correto.
Justamente por ele ser tão novo, ser indie e tudo mais. Eu não joguei, então não vou defender nem mandar ninguém comprar,
sim,
né?
Por favor.
Mas se você conhece, se você tá afim de ver como o jogo tá abordando essas mecânicas e designs de forma diferente, tá aí uma boa olhada, né?
Sem dúvida.
Mas já eu advoco firme pra Disco Elysium.
Ah, não. E também Return of the Cal, relativamente curta, te deixe boquiaberto, cara. Pra mim, Oberdin.
Cara, perfeito. E eu vou dar minha última fala nesse episódio também dizendo o que eu já venho dizendo faz um bom tempo. Se você tá interessado em explorar uma subversão de gênero de RPG, jogue muito. Você não vai se arrepender.
Ai, meu Deus. Mas beleza. Bom, pessoal, é muito uma série do André.
Prazer imenso.
Beijão, galera.
Muito obrigado pela atenção e até o próximo.